Sim, senhores, bem-vindos a mais um LoreForecast para mais um episódio de Loki. Nesse podcast que nós discutimos, debatemos e brigamos pelo entretenimento. Hoje com o episódio 5, um episódio bem revelador de Loki. Eu, seu apresentador, o seu host, Jefferson Chinês.
É, Lucy?
Sou eu.
Tu, Lucy e Leca.
Fiquem ligados com a ausência mais uma vez de Cadu Lake.
Não quer mais trabalhar, não quer trabalhar mais.
Vou dar rescisão por justa causa. Justa causa. Fiquem ligados! Esse episódio que começa com uma tomada quanto reveladora da TVA, né? Você começa com a câmera invertida, de cabeça para baixo, e depois vai revirando, mostrando o cotidiano, que nada mudou dentro da TVA, e nós já temos um salto para aquele lugar misterioso que o Loki foi apagado, e ele aparece lá, e quando você, antes dele aparecer, tem um plano, sequência que vai chegando no local, e você vê vários o Santos, Sanctum, que é do Doutor Estranho, sim, destruído do lado, vê a Torre dos Vingadores tombada do outro lado. Só que em vez de ter Stark lá, Escrito ou então Stark, Avengers, tem escrito Kang. Ou seja, o Kang... Tô gritando demais! Tô gritando demais esse cara! E não é esse cara, bicho. Eu sei que o vilão não é esse cara.
Não.
Aí sim, chegando, aí vai, o Loki acorda e encontra Loquinho. Loki Locaré, orgulhoso
Locaré.
E Loki velho. E cara, eles dizem assim: olha, esse local aqui é perigoso. Você tem que acompanhar a gente, porque tem ali o símbolo de Fenrir, de Aliote, que é o cão guardião desse local aqui.
Sim.
E cara,
tempestade doida roxa.
Pois é, esse episódio já começa em ritmo de festa, viu? Já começa bem interessante. Você dá uma apresentação bem rápida do local em que eles estão. Mas, assim, você já tem noção do que tá acontecendo ali, é como se fosse um lixão.
Até porque não dá pra apresentar muita coisa, que eles já estão ali fugido.
Fugido?
Já tá ali querendo acorda Loki aí, Loki, vambora. Sabe que nem os bichos lá, os animais, quando parem o bicho já tem que sair andando, é isso. Acabou de nascer ali, ele tem que sair correndo já.
E tem muitos easter eggs só nesse início aqui, né? Vários prédios conhecidos do próprio universo Marvel. E, assim... Vai ver no decorrer desse episódio que, cara, easter egg deveria ter sido o nome desse episódio, mas não. É. Qual foi o nome desse episódio, meu amigo Leca?
Journey into Mystery.
E pra quem conhece, sabe que Journey into Mystery é o quê?
É uma revista muito velha, muito antiga.
Aham. Uh-huh.
Do tempo do Ronca, que existia antes da Marvel ser chamada de Marvel.
Era Atlas, não é isso? É. Atlas Comics. E lá foi que apareceu o nosso querido Thor, né?
Thor,
a primeira aparição dele nessa revista e tal, então já é uma referência, o próprio título do episódio.
Já é um easter egg
bem, bem assim, descarado do que nós teremos aqui e tal, embora não apareça o personagem, né, mas, cara, ele é basicamente onipresente nesse episódio, né, porque tem várias referências a ele, várias referências aos Vingadores também, e assim, cara, com o decorrer do episódio, nós temos lá a Sylvie, que ela acorda. Ela acorda não, ela tá brigando com a Ravonna.
Volta lá pro interrogatório que ela tava querendo propor a Ravonna explicar. Contar tudo pra ela no... Que baixaria era aquela de Guardião do Tempo, que era sintético lá, eram robôs. E o que tava acontecendo na TVA e tal. E
cria explicações, né?
E aí Ravonna já começa a passar lá o migué, né? Já começa a migué lá.
Isso me incomodou. Eu pensei que ela já tava. Eles ficaram amiguinha muito rápido, cara. Isso me incomodou demais.
Confia em mim. Tipo assim, cara, o quê? O quê? Ela fala assim, tu vai ter que confiar em mim.
Nani?
Tá de brincadeira, minha filha.
Mas assim,
que tu aprontou.
Essa parte é bem interessante porque a Sylvie tá ameaçando a vida da Ravonna, né? Ela disse assim: olha, tem que me contar o que tá acontecendo aqui, que eu tenho tua vida na mão aqui, não tem mais nada pra perder. Loki já morreu, o Mobius já morreu, eu acho bom tu abrir a boca. Uhum. Então ela pede explicação do que tá acontecendo, né? Que ela disse assim, não, talvez o Loki esteja vivo. Ela, como assim? Ah, porque quando você apaga uma linha do tempo, apaga uma pessoa, ela não necessariamente ela não desintegrada. Morre, Ela vai pra um lugar específico no fim dos tempos. É como aquela metáfora que nós botamos, né? Quando você apaga um arquivo e vai pra lixeira. Isso. Aí antes de você apagar dentro da lixeira, ele tá existindo lá no teu hard drive, né? E aí Ravonna fica enrolando. Ah, não, eu vou te contar o que aconteceu aqui nesse universo.
Aí ela tá sabendo já que o Loki tá vivo, o Mobius tá vivo.
É, né? Pede o Tempad de volta. E fica nessa lenga-lenga, né? Ela diz, não, o que acontece no final dos tempos? Ah, não sei. Não tem como aqui acessar.
E a Ravonna dá a ideia de que ela também foi enganada, né?
Eu não me engano, hora nenhuma.
Eu também quero descobrir. E aí, tipo, é esse pretexto aí que tá rolando pra... Que tá, tentar convencer Sylvie de que ela vai ser uma aliada, né? Mas aí demora muito isso aí, cai pro terra, que mostra, na verdade, ela só tava ganhando tempo até chegar lá a tropa de Minions dela, né?
Sim, sim. Mas assim, logo em seguida que tem esse confronto Sylvie e o confronto Ravonna, corta lá pro Loki, né? Que ele encontrou com o Loki, o Loki negro, com o Mjolnir, ou pelo menos parece o Mjolnir. O Loki jovem, criança, e o Loki idoso, né? Que é o Loki clássico lá dos quadrinhos, isso. Né?
E o Crocoloque. Você esqueceu o Crocoloque.
O Loki Heré.
Não, o Loki vacinado contra a Covid.
Isso. Loki 2022, depois vacinado.
Pois é, aí eles estão lá arrumando pro esconderijo e tal, e Loki pede umas certas explicações, quer saber o que é que tá acontecendo, né? Ele dá aquele chilique deles, eu quero saber, eu não aguento mais, eu tô aqui apanhando demais esse dia tá muito cansativo. Aí ele começa a gritar, Kid Loki não pensa duas vezes, puxa uma faca pra ele.
Isso foi bom.
Rapaz, esse Loki tá sem moral, viu?
Tá, pô, tá doido. Tomando esporra de criança.
Pô, não é, cara? Mas assim, já mostra um pouco da dinâmica dele, né? Porque dificilmente quando você encontra um Loki, ele é amigável. E esses aqui estão amigáveis até demais com ele, né? Eu acho que talvez...
O Loki talvez o mais amigável, né?
Pois é. E assim, eu vi umas entrevistas dizendo que... Ah, questionar, né? Por que tem tanto Loki nesse local aqui?
Local?
porque diz que o destino dos Lokis é morrer. Sempre, né? Isso. Pra fracassar. Então, por isso que nesse local...
Segundo ele, sobreviver.
Não, sobreviver, mas sim, aqui tá cheio de Loki morto, né? Digamos assim, morto entre aspas, né? Que foi apagado. Aí ele diz, não, o nosso destino é sempre sobreviver e tal, mas isso é um Loki que a gente conhece, né? E os outros não. Nem sim. Tanto. Por isso que tem tanto Loki nesse local aqui, que não se recebeu o nome, mas é só assim, digamos que seja o vazio.
Sim, mas e aí, quem vocês acharam desses Lokis?
Cara, eu gostei muito do Loki velho. Decorrer do episódio, ele vai amadurecendo a cada ponto a mais. Você vê que...
Se é que isso é possível.
É,
né? E tu, Lucy, tu achou?
Não, eu gostei quando apareceu, né? A gente já sabia que teriam eles.
Aham. Uhum.
E eu acho assim, não, mostraram aqui, mas só que vai mostrar um desenvolvimento melhor de cada um deles em determinado ponto, aquela coisa toda que a gente já imagina, né? Mas isso foi uma coisa que eu achei muito interessante, assim, ou melhor, não foi nem interessante, eu fiquei surpreso. Quando eu vi que, de repente, eles estavam dizendo, não, vambora, vem, isso aqui, e eles não explicaram nada, e eles tiveram que sair dali, mas é como o Loki foi amigável com o Loki, entendeu? Os Loki estavam lá, assim, vambora, cara, vambora, assim, entendeu? Que isso já não é meio que o feitio dele.
Mas aí, isso aí, a princípio é isso, depois eles falam assim, quer saber, tu vem com a gente aqui, se tu quiser, também tu fica aí, pô.
Sim. Mas é esse negócio, assim, de tá insistindo naquele primeiro começo, que não é uma coisa...
Típica do personagem.
Não,
né?
Não é. Isso.
É o típico. Assim, clichê de filme. Não há tempo pra explicar, me acompanhe.
Isso,
basicamente. Agora, uma coisa curiosa, pô, é que eles falam que o rei daquele mundo é o gurizinho. Aí você fica assim, mas, pô,
não sei se é no mundo, mas o líder do grupo.
É, assim, eles mencionam claramente rei desse local. Aí o Loki começa a contestar, mas como assim? Por que esse cara é o rei? Aí o Loki vê assim, ó, você deveria ser sábio a ponto de obedecer esse guri aqui. Aí, mas por quê? Qual foi o teu evento next? Aí o moleque simplesmente vira assim, eu matei o Thor. Aí tu, opa! opa, amiguinho, é mesmo.
Na hora eu falei com o Zequiá, com certeza isso aí foi um acidente. E ele tá aqui, meu Deus, eu matei Thor. Eu sou fodão, mano. Daí ele jogou, deixou a bolinha de gude na escada, ele tropeçou, caiu, morreu, quebrou o pescoço, tal qual Nazaré Tedesco.
Não, esse log aqui, então, ele é Kevin McAllister, pô, de Esqueceram de Mim.
Sim.
Cara, aí depois dessa cena, nós temos, assim, o momento mais carregado de easter eggs desse episódio, que é quando eles vão entrar no esconderijo do Kid Lock lá, do Glock Gurizinho, né? E, cara, de pronto, você já tem aqui, já tem o helicóptero do Thanos, o helicópterozinho amarelo, que, pra quem não sabe, tem uma revista dos Vingadores que o Thanos, ele queria o cubo cósmico, e pra fazer isso, ele tirar da mão de um guri, ele se valeu de um helicópterozinho amarelo, que tinha escrito Thanos, ele vai atrás do cubo cósmico com um guri, ele apanha do guri, e ainda é preso pela polícia. Então eles quiseram já homenagear isso.
Gente, revista antiga, relevem.
Rapaz, se a gente fosse atrás das loucuras que tinha essas revistas, né? Aí, assim, na tomada da entrada da base, você tem lá também um Mjolnir, que tá enterrado.
Sim, na hora que eles entram numa base que é tipo eles escorregam.
É um bunker.
É um bunker, isso. E nesse momento que a câmera vai, como se estivesse perfurando a terra, né? Ela vai entrando. Aparece lá um sapinho tentando pegar o Mjolnir, né?
É.
Isso. Esse sapinho, pra quem não sabe, é o Thor de uma revista em que o velho Loki, sim, transforma ele em sapo, né? Não quer dizer que esse velho Loki é o mesmo da revista. Não sei o Loki daquela época é tal qual a roupa que ele usa, a mesma do velho Loki, né? Ele consegue transformar Thor em sapo com uma... Faz um encanto pra que uma terráquea beije o Thor. E aí o bicho transforma ele em sapo.
É, e no frasco que tem esse Thor sapo, tem escrito T365. Ou seja, clara referência à revista Thor, número 365, né? Que aconteceu isso. E informações passadas pro nosso amigo Lake. Ele disse que Loki transformou Thor em sapo, jogou no meio do...
De uma guerra sapo...
Não, no meio
sapos
de...
contra ratazão.
No meio de Manhattan, naquele... Aquele parque que tem lá no
Central Park.
Central Park, isso. Uhum. E tava tendo uma guerra entre sapos e ratos, não é isso?
Sapos e ratos.
E quem sabe diz que Nova York é só rato. Então o sapo já ia se ferrar nessa graça aí.
Eu sou meio de Battletoads.
E ele, depois que pegou o Mjolnir, se transformou num sapão porreta, tamanho humano. E virou, não, em vez de virar um lourão, fortão, virou um sapinho super poderoso.
Sim.
Cara.
Sapinho digno.
Sapinho digno?
É.
É assim, cara, nós temos, depois disso, depois que eles vão, conversam e tal, eles vão pro bunker e lá encontram que a base do Kid Thor, né? Kid Loki, na verdade. Enquanto isso, Sylvie e Ravonna estão lá pesquisando na TVA, né, pra ver os registros do início e do fim da história.
Botou a senhora reloginho pra trabalhar, cadê o registro? Mostra pra mim. E ela... Se fazendo de doido, dando uma de João sem braço.
Não tô achando.
Dando relógio de dama de João sem braço.
Não sei o que mais. Sei, me engana.
O que é massa nessa parte aqui, se botaram a expressão no rosto dela, claramente daquele de personagem que tá em apuros, né? Muito boa essa cena.
Ah, cara, assim, eu já fiquei meio incomodado porque eu achei que Sylvie confiou demais, né, em Ravonna, né? Porra, ela parecia, no começo, ser alguém tão inteligente pra cair,
sagaz,
num papo desse. Cara, mas...
Aí, o que a gente olha lá no começo, que mostrou a Darizela, que ela deu um drible rapidinho nela.
Pincel.
É um pincel rapidinho nela. Pincel, né? E agora virou, assim, perdeu aquela esperteza, entendeu? E a outra foi mais esperta que ela ali, entendeu? Não faz muito sentido.
É, pois é, ela até joga um pincel nela dizendo assim, tem uma nave e tal, que pode,
aí, cadê,
é capaz de viajar
nave,
pro vazio lá que ele se encontra. Mas Sylvie deu uma desperta dessa vez. Pô, cara, na hora que ela disse assim, realmente, pô, finalmente ela foi uma esperta pra desvendar essa cara aí de santa que a Ravonna tava fazendo, porque a Ravonna não engana ninguém.
Exatamente.
A Ravonna é mó pra cacete, quando tava subindo
ela mandou estuporar aí o Mobius, pô. Que...
Sem nem pensar duas vezes.
Exatamente, entendeu? Então, o que ela não faz com o inimigo? Pior ainda. Ah. Só que aí vem um ponto que chegam os Minions lá, né, e tal.
Sim.
E se vai se esconde atrás de uma, não sei, uma tribuna, uma coisa assim.
É um
púlpito. E aí ela pega, simplesmente liga o bastão temporal lá e ela se auto...
porque ela sabia, a única coisa que serviu essa dinâmica delas duas foi pra Sylvie saber que você é apagado, você vai pra um lugar só. E que lá tava o Loki, tava alguém que. A pessoa que ela procurava.
Tudo que era linha temporal que não deveria existir entre aspas, tava sendo jogado lá.
É, apagado.
Só que eu achei que ela foi muito crédula nisso aí.
Aí
poderia ter um Miguel ali da Ravonna pra. E ela beitou aquilo ali, entendeu? Podia ser simplesmente que ela colocasse, ela realmente fosse destruída e ela não sabia, ela não tinha certeza disso. E ela simplesmente foi lá e pegou essa informação e acreditou nisso e se auto... como é que é o nome?
Apagou.
Se auto apagou.
Bom, com a chegada do pessoal lá no bunker de Loquinho, de Lockheed, eles começam a ter uma certa discussão, né? Pode perguntar qual é o evento Nexus do outro e tal, tenta se conhecer. E já de cara, Loki... O sábio Loki, o virtuoso, Loki já pisa nos Loki. Calos lá de Loki, cocó de Loki, né?
Cocó de Loki.
Diz que o evento Nexus dele foi comer o gato do vizinho e tal, que eu tô torcendo pra que não seja verdade, porque pobre gatinho.
Sim.
Aí já arranja uma briga com o cocó de Loki, nada demais. Aí pergunta, rapaz, e tu, cara? O que foi que tu fez? O que foi que ele fez, meu amigo Leca? O que foi que Loki, o virtuoso, fez?
Loki, o orgulhoso, sei lá, virtuoso. Ele simplesmente matou Tony Stark, Capitão América.
E pegou
as joinhas do infinito pra ficar usando como bijuteria da sua mão.
O que todo mundo, inclusive quem tá assistindo, acha que é uma grande balela, né?
Como você tá da Miguelando.
Não faz sentido, na verdade. É. Não faz sentido, né? Aí,
e
cara,
o de velho Loki? Qual foi o poder dele ali?
O velho Loki, cara, ele já foi o mais legal pra mim. Porque ele basicamente é a versão futura do Loki lá de Guerra Infinita, né? Ele deixou que Thanos pensasse que ele tava sendo morto, mas na verdade ele criou uma ilusão tão realista que ele conseguiu fugir do ataque de Thanos, ficou vagando muito tempo no espaço, lá naquela nave de Asgard, e depois ele se escondeu num planeta, né? E ficou muitos
tempo
e muitos
lá
anos
parado, escondido.
Lá parado, esperando.
Até
só que
ele cansou.
Sentiu só. E, cara, e quando ele começou, não, pô, será que as pessoas estão pensando em mim? Será que as pessoas estão sentindo saudade de mim?
Tá saudade do irmão dele.
Pois é, aí ele, quando tentou sair do planeta, a TVA chegou e foi atrás do cara. Por isso que ele tava lá no meio daquela.
Eu acho que, inclusive, deixaram muito tempo. Se ele fez todo esse procedimento aí, passou anos no exílio, pô, você já era pra ter se ativado no evento há muito tempo, né?
É como se a TVA, ela não tivesse conseguindo encontrar ele pra poder pegar ele, porque isso já era uma coisa que não faria parte da história dele, né?
E você lembra que ele disse, ele explica que a motivo dele ter conseguido ludibriar Thanos é exatamente porque ele ele gastava mais tempo pra aprender magias. Quer dizer que o Loki, ele falou assim, olha, vocês usam muito negócio de usar faca. Isso aí é uma coisa que vocês estão perdendo, porque o Loki é magia. Loki é magia. Então, ele, como ele dedicou mais tempo da vida dele pra aprender magia, em vez de estar ficando esfaqueando os outros pelas costas, ele conseguiu fazer uma ilusão tão boa que enganou o Thanos.
Pois é.
O que eu fico pensando assim, que ele fala que o Loki é magia, sei o quê. Mas pra mim, antes mesmo de Loki ser magia, Loki é trapaça. Então, né?
Vocês falando assim, só me lembra uma build de RPG, cara. Que o Loki que a gente conhece é o Loki guerreiro, que vai nas armas, e o Loki velhinho é o Loki feiticeiro,
tipo,
né?
Um ladrão, né?
Um feiticeiro, pô. Feiticeiro,
não, o Loki, o outro Loki da faca.
Ah, tá.
Inclusive, antes do Loki do MCU, eu não lembro de nenhum Loki usar a faca. Não lembro de ser dele usar. Isso aí foi coisa que foi feita agora no MCU. Eu, quando. Inclusive, foi uma coisa que eu achei muito estranho, o Loki usar a faca. Meu primeiro contato com ele na MCU.
Cara, mas assim, eu até entendo que esse nome seria muito forte. Os poderes do Loki são muito grandes nas revistas.
É, mas era pra ser assim, tipo, tal qual você, a gente vê em Velho Loki. Velho Loki é foda, pô.
É, Velho Loki, principalmente no decorrer desse episódio aqui, reiterando o que a gente falou.
Mas isso é uma coisa mais pra frente, né? Que a gente só olha, assim,
mais. A gente vai ver mais, a gente vai falar mais. Pô,
eu senti falta aí, na verdade, é que eu queria que de Loki falasse mais, né? Ele acaba não.
Explicasse pra gente.
Como é que ele matou Thor?
Isso, como eu tô falando, Fabiano.
Se é Kevin McAllister mesmo.
Botou bolinha de gude na escada. O tempo pra mim que foi isso aí. Ele esqueceu um carrinho na escada e Thor escorregou. Aí tava sem a martela, quebrou o pescoço.
Mas assim, Loki, vendo que não ia pra lugar nenhum com essa conversa, né? Ele disse, cara, eu tenho que salvar a pessoa que eu acredito, né? Que eu tenho. Eu sinto falta, que eu tô nutrindo sentimentos. E a galera disse. Cagou e andou pra ele. Não, vai lá, cara. Vai lá, a gente vai ficar aqui.
Não, ele até quer derrubar a TVA, eu tenho que voltar, não sei o quê. Não, isso. Cara, ninguém nunca escapa daqui, pô.
Não, e não é só isso. Eles ainda riram da cara do Loki.
Não, assim, a única maneira de escapar daqui é um tempete. Tu tem?
Não.
Então, aí ainda bagunçaram com a cara dele. Ainda riram da cara dele, né? Tripudiaram da cara dele. Aí ele, Loki, puto, viu que dali daquele mato não sai cachorro. Foi pro
crocodilo.
Foi sair, né?
Não, antes disso. Um pouquinho antes. Ele ainda diz assim: ah, cara, então é o seguinte. Eu tô vendo que esse Aliote aí tá servindo como o cão de guarda.
Ah, é verdade.
Então tem alguma coisa ali. E não, eu vou lá.
Eles falam que é uma tempestade viva. Se é vivo, pode morrer.
É.
Então o objetivo era matar ele aí, porque ele provavelmente tava aguardando.
Alguma coisa,
o caminho pro criador, provavelmente.
Isso, tal, algum.
O objetivo era esse, mas a galera riu da cara dele e queria.
Aí
ficou
ele
bolado,
se zangou.
Quer ir embora.
Loki não aguenta uma tripudiação, não, que não seja ele fazendo, né? Ela tava saindo e ele encontra quem?
Loki Trump.
Eu pedi que ali nós deu pro Loki presidente lá, cara. É assim, o cara queria dar um golpe de estado e tomar o ponto lá, o mundo
o
e tal.
Do Loquinho.
É, Loquinho.
O Loquinho
não,
meu.
Loquinho não gostou muito, disse assim, pô, cara, tu trouxe o lobo pra nosso covil aqui.
Reclamando do Loki MCU que a gente conhece.
É, aí o Loki Trump já disse, não, cara, nós somos mais como cobra. Aí o moleque disse assim, cara, eu já comi os dois morrem do mesmo jeito.
Só que aí, plot twist, quem trouxe eles foi Loki Orgulhoso.
Loki
virtuoso, sei lá, enfim.
Loki do Mjolnir.
Exatamente. Foi ele que traiu aquela galera ali, porque ele queria ser o rei. Disse, não, você é rei agora, Vossa Alteza.
Pobre Loki.
Aí, Loki Trump. Opa, calma aí, amiguinho. Não, quem vai ser agora
Not
vai
so
ser...
Fast.
Não, aí ele, não, tu vai me trair... É o que o Loki faz,
né? Eu te confesso que a priori eu achei estranho. Cara, eles parecem tão unidos. Pô, o cara vai trair ele assim, do nada. A gente conhece nem faz nem meia hora. Ele já tá um traindo o outro. Aí eu lembrei, porra, é Loki, né, cara? Então não tem pra onde correr.
Se bem que esse o virtuoso, ele realmente tem uma cara de que ele realmente é um pouquinho mais lerdo que os outros, né? Um pouquinho mais sem noção.
É, mas... Aí pra você ver, o Loki tá traindo o Loki, né? O Loki, ele é capaz de até dar um raspa na própria sombra pra poder conseguir alguma coisa, pra ver como é que o Loki é.
Né? Lembrei de Alma Negra, de Chapolin, que ele não confiava nem na própria sombra.
Isso. E estava certo, não?
Peter Pan também. Não
estava certo.
Cara, e assim, Loki Trump só conseguiu perder a mão, né? Virou Capitão Gancho lá, porque Crocodilo Loki
mordeu exatamente. Olha só, o Crocodilo arrancou a mão dele.
É, igualzinho
Loki.
Igualzinho Capitão Gancho.
Que é da Disney também.
Não, e igualzinho, na verdade, a Thor no Dark World, né? Que Loki arranca a mão dele, só que a mão invertida, é a mão esquerda, no caso, foi a mão direita, né?
Foi.
E começa um quebra-pau lá nessa base mora dessa. Com destaque pra velho Loki, né? Que cria uma ilusão, briga com todo mundo e tira. É, Kid Loki, Crocodile Loki e Loki conhecemos, além dele, né? Naquele local, deixa todo mundo se quebrando lá.
Pra fora.
Isso.
Enquanto isso, Sylvie, que tinha se apagado, chega no mundo lá transporte, vazio, no limbo lá e tal. No mundo transporte, né?
Mundo transporte lá de Kamen Rider.
E ela, cara, já encontra de cara com a Liotte. E ela tá sendo perseguida. E ela alcança as memórias dele e vê que ela consegue hipnotizar ele. Só que nesse momento chega Mobius no seu carrinho de pizza.
Entregador de pizza, né? E que é mais engraçado a conversa, que ele chega, ela fala assim pra ela, entra. Ela pega, entra e ele sai correndo. Aí ele fala assim, é estranho, né? Tu acabou de entrar no carro de uma pessoa assim, do nada, assim, sabe? É muito bizarro assim, essa ação que ela teve, pô.
É, mas pra ver como a coisa ali não tava pra brincadeira, né? Que eu falo assim, não, é aqui mesmo, vai ser assim mesmo.
E assim eles conseguiram fugir de a Leote, né? E no momento que ela tem acesso às memórias de Aliot, eu não tinha entendido muito bem o que raio era aquilo que ela tinha visto. Depois que a gente vai ver mais pra frente, ela encontra a Loki, ela vai explicar que ela conseguiu ter acesso à memória dele, que possivelmente ela consegue encantar ele.
Isso. E foi exatamente nessa hora que eles conseguiram sair daquela confusão de vários Lokis. E eles começaram a andar meio que sem rumo, né?
Não, na verdade, em direção a Aliot. Que Loki
não tinha mais
veio a história. Ele tirou da cabeça essa história de que tem alguma coisa escondida atrás de Aliot, né? E já Sylvie, conversando com o Mobius, dentro do carro, disse assim: olha, eu acessei a memória dele, tem alguma coisa escondida lá dentro.
Sim, mas foi nessa hora que eles se encontraram. Entendeu?
É.
Que eu tô falando.
Que ele vê ele chegando, aí eles vão se encontrar.
Eles saíram de lá sem rumo, mas depois disso eles foram pra onde o Aliot, né? E aí que eles encontraram ele.
Tem esse diálogo aí expositivo, dizendo que não, eu vou querer encantar ele. Que, não, você não consegue, não, é possível e tal. Enfim, toda essa conversa aí.
É, eles estão convergindo no mesmo ponto, né?
Isso.
E assim, quando os três Lokis, que é o velho, a criança e o Loki normal, se encontram assim próximos.
E o Jacaré Loki.
Jacaré Loki.
Não esqueça dele. Ele é o meu personagem preferido. Né?
Eu gostei mais de ver Loki.
Não, ele é o meu preferido.
Aí assim, o Kid Loki já vê assim: ah, vamos fazer um teste aqui. Ele faz um sumo de Final Fantasy, basicamente, e bota um navio de guerra que pra atacar o Aliot. Só que ele vê que não dá em nada. É, e dizima todo mundo
isso.
Em segundos.
E então, é engraçado também como o navio...
Bala, cai de tiro,
não,
nada,
o navio,
nada.
Ele tá, digamos, em perfeitas condições, mas quando ele chega perto, parece que o navio ficou todo enferrujado.
É porque ele vai... É como se fosse um feitiço do tempo.
Começa um temporal, ele come o bicho temporalmente.
Esse vale mencionar que esse navio que é summonado por Kid Loki, né? Ele tem uma certa história por trás dele, que ele foi um navio que dizia que desenvolveu uma tecnologia obscura por parte dos Estados Unidos, né? E ele desapareceu do nada, em meio à batalha. E agora eles criam essa teoria da conspiração de que, na verdade, ele foi apagado pela TVA, né?
Muito bom.
Que ele tinha, eu não me lembro ao certo agora, mas parece que ele tinha uma arma mais avançada do que o tempo dele. Então ele já é uma anomalia do tempo,
então,
e por isso que ele foi apagado pela TVA. É.
Isso.
Bom, aí depois desse momento com o navio, né, eles olham pra trás e dizem assim: rapaz, tem um carro chegando aqui. Aí os quatro ficam assim: cara, mas quem pode estar aqui? Isso é uma armadilha e tal. Mas aí o Loki olha de longe: não, é Sylvie e
Mobius
que estão vindo ali. E, cara, é uma reunião assim que eu pensei que não ia ter mais, cara. Que personagem bom, pô. É doido, eu fiquei muito triste quando o Mobius morreu.
E eu achei muito estranho, não sei se isso também aconteceu com vocês, como o Loki, ele reagiu, que ele foi saiu correndo como...
Não,
se
um cachorro que vê o dono.
Isso, ele saiu correndo assim como, ah, eu vou, e aí depois parecia até que ele ia chegar assim e dar um abraço apertado, assim, não, mas ele se conteve. Mas eu achei assim, eu acharia muito estranho se ele chegasse a abraçar, naquela hora eu acharia, entendeu?
Tá muito esquisito
isso
aí.
Muito esquisito.
Leigh que tá se contorcendo vendo esses episódios, pô.
Ele se contorceu muito nesse episódio, cara. Mas assim... Tem que mostrar a evolução do personagem, cara. Ele não pode ser um personagem de uma nota só. Ele não pode ser aquele trapaceiro ad eterno. E aí, cara, eu não teria problema se ele tivesse chegado, abraçado todo mundo, sendo um Loki diferente. Porque, cara, tem que mostrar a evolução do personagem.
Então, mas ainda assim, eu acho que seria muito,
eu acho que
muito estranho
pra
ele.
É um pouquinho forçado.
É, eu também acho.
Pois é, não. Com a reunião, né, todo mundo, ele fala pra Sylvie que vai querer apagar a Aliot. E ela chega pros outros Nogs assim, pô, vocês concordaram com isso mesmo? Aí eles dizem, ah, tive dúvidas e então, tal. Ninguém concordou que com o Loki normal, né? Até o Crocodilo levantou a cabeça assim, com a carinha é, meio...
Na verdade, ele achava que eles iam morrer, né? Como...
Ah, é isso que ele falou assim, ah, ele falou,
concorda.
Ele falou, ele, quando a gente fez um barulhinho, ele disse, tá vendo? Ele concorda. Na verdade, ele acha que a gente vai morrer.
Mas já temos já uma outra cena que a B-15 é interrogada pela Ravonna.
É, esse interrogatório me lembrou Star Wars, ó. Antigo. Eu não sei porquê, acho que aquela luz de uma. Mas,
mas cara, eu acho que isso não lembra mesmo.
Uma coisa assim de Star Wars, pô.
Pô, se B-15 tirasse um sabre de luz ali, ia ficar legal.
Que também é da Disney, né?
Uhum. Ela não pode ser processada por ela mesma.
Exatamente.
É, teoricamente.
É. Aí, a C-15 é interrogada lá, né?
B-15.
E aí ela ela vê que a Ravonna, ela tá bolada com aquela história, porque
sim.
no fundo, ela tava puta com aquela história de que ela achou que os caras eram aquilo ali e eles não eram, entendeu? Isso aí botou a pulga na orelha de todo mundo, porra. Ela sabe ou não sabe, né? Tipo, ela sabia que tipo, ela não sabia que os guardiões eram, mas então ela. Mas ao mesmo tempo ela tentou enganar Sylvie, entendeu? Uhum. Então, tipo, pô, ela tá jogando dois jogos ao mesmo tempo, isso aí fica complicado. Ou é uma coisa ou outra, meu irmão. Você tem que decidir. Ou você quer descobrir o que é que os guardiões são, de fato, ou você não quer e quer continuar seguindo tendo a lealdade cega.
Eu acho que. Não, mas é porque eu acho que é o seguinte, em relação à Ravonna. Ela acredita, né, que eles existem, né, os guardiões e tudo mais, e ela acha que isso é uma coisa que não precisa, ninguém precisa saber, deveria ser um mistério e pode ser até para ela mesma, que, entendeu? Que isso deveria ser sempre uma incógnita. Acredito que ela possa pensar dessa maneira, entendeu? Ou seja, ela até quer saber, mas ela acha melhor não saber.
Cara, mas essa personagem é um enigma, porque se tu for prestar atenção, ela dá a entender que ela sabe muito quando ela tá interrogando a B-15, né? Que sim. Ela fala assim, até B-15 chega, olha, você não tá aqui pra descobrir a verdade e tal, uhum. Você tá pra encobrir alguma coisa. E logo depois que ela sai do interrogatório, ela manda o reloginho lá buscar quem foi que criou aquilo ali, o AVT e tal. Então, pô, ela é um enigma, cara, porque, pô, no momento que ela mostra... Que ela sabe muito, logo em seguida ela já entra em contradição.
Não, é exatamente isso que eu tô falando.
Isso que eu fico puto.
Não, exatamente assim. É como se ela quisesse saber a verdade, mas ela tivesse medo de saber a verdade. Uhum. Entendeu?
Sim.
Então eu vejo muito nisso, isso nela, entendeu? Ela quer realmente descobrir, mas ela não quer, ela tem medo e ela não quer se comprometer, ela não quer comprometer o status que ela tem, entendeu? Sim. E aí ela vai tentando fazer esses dois jogos, entendeu?
Mas o meu problema é simplesmente o seguinte, se ela não sabe e tem alguém disposto a descobrir, Sylvie,
uhum.
Ela faz o quê? Ela ou você mata a sua sede de curiosidade, você apoia esse personagem que tá a fim de descobrir, ou você para por aí e aceita que os guardiões mentiram pra você e você vai continuar. O que ela faz numa cena é uma coisa, depois ela fala outra. Depois ela faz outra. Não faz pois sentido.
É porque, na verdade, ela...
Ela mente pra Sylvie, que é a pessoa que podia levar ela dos guardiões, mas aí depois ela... Não, eu quero saber quem são os guardiões. Porra!
Mas é porque ela não tá do lado de ninguém. Ela só está do lado dela mesma.
Mas eu achei isso aí uma um pouquinho de falta de sentido, isso aí. Quando ela pareceu que ia ganhar... Pareceu que os Logs iam ganhar um aliado. De repente ela, não é isso. Aí depois volta pra mesma dúvida. Não, ela tá com dúvida com a B-15 lá.
Não, mas é exatamente pois por isso, cara. Que eu falei, entendeu? Ela tá só do lado dela. Porque ela quer saber, mas ela prefere fazer isso sozinha do que se comprometer com... Então, estar do lado
então
de alguém.
Então ela não tá com curiosidade suficiente.
É, podemos dizer também
ela
assim.
Ela não tá com curiosidade suficiente.
É, porque, e também se ela soubesse o suficiente, ela podava todo mundo. Porque ela seria a única pessoa que saberia o que realmente tá acontecendo ali. E o fato da B-15 ainda estar viva, Isso só mostra que ela quer tirar alguma informação dela. Ou então quer saber até onde ela sabe pra depois podar. Mas o que ela não faz? Ela não pode.
Não, mas
eu
se acho... ela... Não, é muito estranho isso aí. Mas, se vocês forem pensar no episódio
mas
anterior...
Mas deixa eu te perguntar. Por que que ela quer saber até onde a outra sabe? Entendeu? Se ela sabe de tudo...
Ela não sabe de tudo.
Não,
ela,
mas...
Ela não sabe.
Não, eu sei. Mas supondo nessa parte...
Ela só se mostra saber de tudo.
Mas... Sim, mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Ela saber de tudo no sentido dela saber mais do que a B15.
Sim.
Entendeu? Que eu acho que provavelmente ela sabe muito mais que a B15. Entendeu? Só que... eu acho que ela pensa que talvez a B15 saiba de alguma coisa que ela não sabe, mas... Mas eu acho que isso nunca foi realmente uma opção, entendeu?
Mas o que a gente tá falando aqui do fato dela é exatamente... Porque, assim, a Ravonna, ela já sabia que as pessoas eram
variantes.
Eram variantes. Uhum.
Sim.
Então, pô, se ela não sabia, então por que ela só agora resolveu saber que os guardiões não sei o quê, entendeu? Tipo, eu acho que... A gente pode estar procurando um monte de justificativa, mas ainda acho que isso aí foi um vacilo de escrita aí, de roteiro.
Pois é, então como nós estamos no penúltimo episódio, cara, é uma das respostas chaves do último episódio da semana que vem, que se a Disney não responder, vai dar um cheirinho de Falcão Soldado Invernal no finalzinho.
Ah, não.
Eu não quero, eu gostei desse episódio.
Falcão Soldado não deixou nenhuma ponta solta.
Não, mas falando disso, eu queria saber, vocês acham que pode ter continuação?
De
não,
Loki?
Ah, claro, mas não tem dúvida.
Loki eu acho muito difícil, cara.
Claro que não, pô.
Eu acho muito difícil.
Rapaz, eu acho muito difícil a Disney fazer uma série pra fazer só uma temporada.
Porque,
muito difícil.
Porque eu imagino o seguinte... Não,
você tá falando da Disney, gente.
Não, eu não sei, porque olha bem... Teve o Soldado Invernal, teve, por exemplo, o WandaVision, entendeu?
Eles foram esse ano, não tem tempo pra fazer do segunda
não,
temporada.
Não tem, pô, mas o que eu tô dizendo é porque eles deixaram, por exemplo, de WandaVision, eles deixaram uma pontinha que talvez pudesse continuar, mas que estaria encerrado, entendeu? Poderiam continuar num filme, por exemplo.
Não, essa é a minha questão. Eu acho que não continua justamente por isso.
Não, tá. E aí eu acho que pode.
É.
E aí eu acho que pode ser. É isso que eu tô querendo perguntar. E é isso que eu tô perguntando pra vocês. Vocês acham que pode seguir pra uma segunda.
Temporada?
Segunda temporada? Ou então para um filme?
Cara,
eu acho que
vai ser só no filme, cara. Porque assim, o que é que eu vejo aqui? Inclusive é o que Lake falou pra gente e eu não concordo. Ele disse que esse o vilão desse seriado vai ser o Kang.
Uhum.
Eu já acho que não. Eu acho que vai ser uma variante Loki. Porque, imagina, tu vai botar um vilão aqui que vai aparecer no último episódio, tu vai desmerecer tudo que foi feito lidando com os Locks do começo até agora.
Mas como
tu vai, você vai ser um Deus Ex Machina, pô. Vai aparecer simplesmente o vilão do nada. Ele vai dizer, eu estava manipulando todo mundo até aqui.
Tem indícios.
Mas não, mas tem indícios demais, na verdade.
Mas não é exatamente, não é para... Não, mas aí, tá, é aí que tá. Isso é uma coisa que exatamente o Loki faria.
Pois é, por isso que eu acho que é um Loki.
Não, mas é que tá. Dá indícios e você achar que não é. E não, na verdade é isso mesmo. Isso é uma cara de,
cara,
não,
eu
de
acho,
enganação total.
Eu acho que vai ser um Loki que nós vamos descobrir no próximo episódio. E que vai ser ele e Ravonna que estão interligados com o Kang, que não vai aparecer nesse seriado. Vai
mas
dar
tem
só
Kang no prédio, cara. Como é que não,
cara,
vai ser
não
Kang?
Vai ser, não
tem
vai
Kang
ser.
No prédio no nesse episódio.
Doido,
pô.
Não vai ser.
Não,
vai
doido. Ser. Não tem nenhuma possibilidade pra não ser ele.
É justamente por isso que não vai ser, cara.
Não, mas é por isso que vai ser. A tua desconfiança vai ser o que vai te enganar. Essa tua desconfiança aí, não pode ser. Não, tá muito óbvio. É isso mesmo, exatamente.
Mas assim, respondendo a tua pergunta, Luz. Vai ser, digamos, a introdução do universo que o Kang quer implantar, é seriado.
Uhum.
Ele vai aparecer lá, já me falaram que no próximo filme de Homem-Formiga, e eu tenho certeza no Doutor Estranho. E ele provavelmente vai ser o vilão do universo, digamos assim, nos próximos 10 anos da Marvel.
Entendido.
Então, eles provavelmente no próximo episódio vão encerrar o arco da TVA, que ela provavelmente vai ser extinta, que todo mundo vai ser variante, né? E não vejo como continuar essa história do ponto de vista que nós temos agora.
Mas as informações que tá dando agora, sem falar o resto dos acontecimentos que aconteceram nesse
do episódio agora.
Uhum. Que foi, assim, que eles se reúnem, né? Tem uma cena aí que nosso amigo Lei que tava os dois viraram.
Ah, sim. Continuando a história.
Loki e Sylvie conversando, tendo um
aquele clima romântico
chamego. E pra ler que ficou puto com isso aí, porque isso aí, tipo assim, é uma coisa que tá indo demais contra o personagem, tá, tá mudando demais, assim. Enfim, eu também não gostei, achei... Pra mim, esse episódio só perdeu aí nesse ponto.
É, eu também não gostei disso.
Porque eu vejo isso aí como uma forçada de barra. Eu olho isso aí e só me lembro de Viúva Negra e Hulk. Não tem nenhum sentido romance Viúva Negra e Hulk.
Cara,
isso aí é a Bela e a Fera. A Disney querendo fazer Bela e a Fera no MCU.
Não, nessa parte da Viúva Negra eu até concordo contigo. Não, mas é. Nesse aqui da Sylvie
esse tem
algum
pretexto do narcisismo.
É, eu gosto. Ainda
mas
mais...
eu acho que é muito bagunçado, porque o cara é um vilão, pô.
Mas
aí de
ele...
repente, não, eu tenho uma quedinha por Locas.
Não.
Fala sério, pô. Tipo, não é, o problema não é o romance, o problema é que é muito...
abrupto.
A Bruna é muito fora do personagem.
Mas é justamente isso que eu tô achando que não me incomodou tanto. Eles estão querendo mostrar que ele evoluiu e que ele tá chegando num ponto que ele tá se igualando ao Loki que morreu na mão do Thanos. Que ele morreu pra ajudar o irmão, pra ajudar a Randall, pra ajudar o Hulk. Então ele não era mais um cara egoísta, era um cara mais altruísta. Então ele já tava num ponto diferente que esse Loki, que era o vilão lá dos primeiros Vingadores, já não tinha.
Não, é o seguinte...
Ah, então eu acredito que aquele Loki faria isso.
Eu não sei se foi por causa disso aí, não, o motivo dele. O motivo dele foi porque, na verdade, o Thanos ia matar todo mundo, inclusive o próprio Loki.
E a gente não, pode ver...
tanto é que nós temos o Loki velho como prova disso.
Não,
ele deixou todo mundo morrer.
Mas o Loki velho foi isso embora, ele foi esperto.
Não, mas a gente... ele ficou lá, ele ficou vagando no espaço.
Não,
ele
foi embora dali, ele não lutou com o Thanos.
Não, mas, não, ele enganou o Thanos, pra parecer que ele tava lá, Thanos matou a, digamos, a ilusão dele, e ele ficou lá escondidinho. Então, e depois foi pro outro planeta. Mas ele deixou os outros morrerem.
É isso que eu tô falando. Eu tô falando do Loki MCU, o principal, que morreu pra Thanos. Tô falando que eu não vejo esse heroísmo dele de, eu vou fazer pro seu. Eu acho que ele só fez pra defender o dele.
Não, tanto é que o Loki velho é a prova de que o Loki que morreu. É um altruísta, porque o Loki lá é o egoísta, digamos. Loki velho
mas
é o egoísta.
Mas não, eu tô não entendendo. A razão do Loki velho falar é porque exatamente o Loki dependia demais de arma. E como ele tinha aprendido magismo a mais que o Loki normal, ele podia fazer uma ilusão convincente.
Mas ele podia, digamos, guardar os outros também. Ele poderia iludir Thanos pra dizer que ele matou todo mundo. Não só ele mesmo.
É por isso que eu tô dizendo que o Loki morreu pra Thanos, ele não é altruísta. É,
mas de qualquer maneira, eu fico olhando no sentido seguinte, porque quando a gente vê esse Loki que é o Loki do seriado,
sim,
né? Ele é aquele Loki que ele se safa bem ali depois do primeiro Vingadores, certo?
Certo.
E aí, depois desses Vingadores, a gente teve várias outras aparições de Loki nos filmes, né?
Uhum.
E Loki, a gente foi construindo um Loki que realmente, assim, ele parecia ter uma redenção, né? Assim, quando no segundo filme de Thor, né? Que ele vai lá e ele morre, mas na verdade ele era só uma brincadeira dele. Aí depois teve o terceiro filme de Thor, que também foi esse negócio que a gente pensava que ele ia ter também uma certa redenção, mas também foi mais uma brincadeira, até que ele morreu na mão de Thanos. Né?
Os
Então eu não vejo, e tu falou assim, mas é pra lembrar aquele Loki, né? Eu não vejo
não vê essa evolução,
não,
cara.
Não vejo.
Tanto é que o próprio Mobius questiona ele, olha, é que eu... Até então, pô, o Mobius já tinha toda a ficha corrida de Loki, pô. Ele, pô, ele morreu bem aqui no Thanos, mas isso aqui não prova que ele foi altruísta, entendeu? Eu acho que era mais pra defender o dele, mas eu acho que a gente tá
devagando demais
aqui.
Mas a discussão é que é o legal aqui. Aí assim, tem uma discussãozinha depois de Mobius lá com o velho Loki falando do Crocodile Loki.
Tem que falar daquele negócio que o Mobius falou. Será que esse crocodilo aqui realmente... Será que ele realmente é um Loki? Ele só tá miguelando vocês.
É, mas aí se ele tá miguelando, tem mais chance de ser uma variante do Loki mesmo.
Essa parte foi maravilhosa. Foi demais isso aí, cara.
Foi muito boa essa parte.
Porque é uma coisa que exatamente eu pensaria. Será que esse cara não tá... Será que esse Jagra não tá mentindo aqui? Não, mas se ele tivesse mentindo, ele realmente seria um Loki.
Exatamente.
Não, faz sentido.
Não, aí na conversa de Sylvie com Loki, vocês não gostaram, né?
Não.
Só mostra, assim, que ele tem intenção de formar uma dupla com ela, né? Mais pra frente, pra eles se reunirem e tal, fazer alguma coisa... formar uma dupla, na verdade. Vai ser uma dupla
formar um boneco.
Não, pelo amor de Deus, isso não. Aí demais. O que eu gostei desse romance é que não tem beijo, não tem assim, não é uma coisa sexual, é uma coisa assim, tipo de afeição um pelo outro, né?
Não, o que... Não, mas podia ser.
Não. Se partir pra esse ponto aí, eu já não gosto. Aí, cara, eles já cortam, já vão, vamos enfrentar esse Aliote aí, que eu sei. Quando eu olhei lá, entrei na mente do Aliote, eu vi que tem alguma coisa atrás dele, né?
Tem memórias.
E se você ver o flashback dela lá que ela puxa, você mostra direitinho entrando, como se fosse um castelo atrás do Aliote.
Isso.
Então ele se reúne e diz assim,
castelo
abre...
Castelo do quem? Do Mickey.
É, o castelo de Grayskull.
Castelo de Grayskull. É, eu também pensei nessa.
Aí sim, cara. Aí eles pegam, tem pede...
Pode ser processo.
É, deve ser processo mesmo. Ok.
Eles pegam o Tempad, entregam pro Mobius. Mobius abre a fenda do tempo lá pra voltar pra TVA, que ele diz que vai queimar aquilo tudo até o chão.
Foi aí que eu dei. O pau vai comer só
tudo. Bunch da grana, meu filho.
O pau vai comer lá no TVA.
Aí os Loki velho, o Kid Loki, Crocodile Loki, diz: não, nós vamos ficar aqui mesmo, que essa é a nossa terra, nós gostamos aqui. E Sylvie.
Eles não tem pra onde voltar. Não tem pra onde voltar. O mundo deles foi destruído, provavelmente, a linha temporal deles. Então.
Poxa, mas imagina se tivesse aquele grupo de RPG ali só de Loki.
Não, imagina não.
Que ela pare ali.
Podia fazer um grupo pra fazer umas missões e aí os suicidas.
Nessa hora aí, quando aconteceu, eles falaram assim, não, a gente, essa daqui é o nosso lar, né? Aquela coisa assim, né? E aí eles estavam indo embora.
Pra mim é uma conversa muito da barata.
Sim, e aí eles estavam indo embora, aí eu fiquei falando assim, poxa, que eu queria mais desses Locks porque... Eu achei que foi tão pequeno o
episódio,
a participação deles foi tão pequena, entendeu? Eu falei assim, não, pô, eu não gostei disso, né, na hora.
Ele queria mais, né?
É, eu queria mais, né?
Eu queria essa party de Locks, pô.
Aí depois, pois é, e aí depois eles vão embora, e os outros dois, agora a gente vai encarar o Aliote, né?
Pois é.
Mandou os Locks embora e ficou ele e Sylvie lá.
É, mas antes, assim, só aquela conversinha final de Mobius com o Locke, né, cara? Pô, aquela ali... Doeu no coração, eu pensei que eles iam todo mundo pra TVA e tal.
Doeu no coração de Lake também.
Cara, não tô doido. Despedi novamente de Mobius, pô. Mas assim, superado esse momento que eu queria um abraço.
O Loki desiste de voltar também, né?
Desistiu, não. Mas vai lutar aqui, cara. Ele
e
Sylvie.
Ou seja, a galera não sei como é que vocês vão voltar daí. Se vocês pretendem voltar, tá difícil.
Eles acredito que lá tem a fenda temporal que vai ligar todos os mundos, né? Porque ela disse que é no fim da linha temporal, que todos se reúnem naquele ponto, então deve ter um atalho. Cara, e aí começa a batalha final. Aliote contra Sylvie e contra Loki. Loki nós conhecemos, isso. Né? E Sylvie disse assim, não, eu vou tentar enfeitiçar Aliote, mas eu preciso de uma distração. Loki, que ganhou de presente uma faquinha que pega fogo do Kid
a
Loki,
né?
A
faquinha do Kid Loki,
Foi pro lado lá, queria distrair o
chamou a atenção, criatura. Puxou, balançou a espada... Só lembrou de Jurassic Park. Aqui, vem pra cá.
Com
e
sinalizador
aí,
na
pega
mão.
As crianças. Pega as crianças. E o Aloysio fez o quê? Foi pro lado de Sylvie, safado.
Eita.
Aí ele sai correndo
desesperado. Não vai adiantar comigo, não. Essa aí nós, gracinha.
Eu olhei assim, deu merda, meu irmão. Deu merda muito. E aí vem quem tirando o coelho da gartola, meu irmão?
Velho Loki.
Simplesmente. É porque assim, né? A gente até não falou, mas é dito no episódio. O Aliote vai em cima do que é maior.
É.
Ele bota, dá prioridade. Boss de RPG. Tem um boss e tem uns minions. Vou quebrar logo o boss, depois eu quebro o minion.
Exato.
Então ele olhou... agora eu não sei, né? Qual foi o que ele viu na Sylph que foi mais atrativo do que a faquinha do Loki pegando fogo. Mas aí, neste momento, velho Loki simplesmente faz uma cidade inteira de ilusão, só.
Cara, não, ele era... não uma cidade não, ele criou Asgard.
Asgard inteira de ilusão ali. E o Aloysio falou, ego, eu vou é nesse aqui.
Pô, cara, nesse. Isso só mostra o quão forte ele é, né, cara?
É, muito
esse isolamento dele, cara. Aí, ele ganhou mais 10 de feitiçaria, viu? No...
Mais 10 de feitiçaria. joga esse dado dele. Aí. E aí o Aloysio vai esfomeado pra cima da cidade, tenta dentar a cidade... E a cidade vai saindo assim dele, escapando dele, escorregando que nem quiabo. E aí, Sylvie pega aqui uma madeixa de cabelo do Aliote.
Olha.
Do lado de Loki, segura a mãozinha de Loki, vão assim, vamos lá, vamos encantar. Eu sei que tu consegue. E o Loki, não, só quem consegue fazer tu. Não, tu consegue, isso aqui é um dom teu.
Pois é, tá
tu
ganhando.
Vai conseguir isso aqui.
Tá ganhando TM aqui de magia.
Aí seguram lá, os dois lá segurando, cada um uma mechinha de cabelo de Aliote. E pobre aí... Loki, velho Loki, até então que a gente viu, sucumbe, né? Que o
mas bicho... não sem morrer com uma grande frase de efeito, né? Que é grande propósito, propósito supremo.
Que é o tema da série, né? Que é o do Loki, né? A música temática do Loki é exatamente isso aí. Que é o grande propósito, né? E ele morre ali, né? Até então a gente imagina que sim, né? Não tem como escapar daquele bicho ali.
Não, ele morreu, cara. Ficou, né? Só o capacetezinho dele.
Pois é. E é porque, assim, sempre tem uns plot twists depois, sei lá, na frente do último episódio. Não, tem lá, tem aqui dentro uma dimensão que tá todo mundo.
Glorioso propósito. Assim mesmo, vi aqui, confirmei. Glorioso propósito. Mas ele morreu, assim, na forma magnífica, rindo na cara de Elliot.
E antes de Elliot conseguir botar as suas presas pra cima de Sylvie Locke, eles conseguem enfeitiçar o bicho.
Exatamente, cara. E aí, nós temos o seguinte. Quando o Elliot... Só me lembra o Fenrir, né?
Fenrir de Elliot.
Ele é hipnotizado. Abre-se o caminho e aparece um castelo no
Shangri-La.
Fundo. Shangri-La.
Kunlun, parece Kunlun.
Não, cara. Na mesma hora, eu lembrei de Doutor Destino.
Foi aquele de Lativeria.
Lativeria, lá o castelão, mas com certeza não é.
Não
tem mutante, não tem por que aparecer isso.
Mas aí esse castelo me lembrou. Quem gosta muito de castelo?
Drácula.
Loki. Loki. Não, Drácula também tem na Marvel, né? Mas Loki gosta muito de castelo. E eu não sei se. Eu não lembro de quem gosta de castelo, mas enfim. Não sei o que vai ter lá, mas abriu um. O que é bizarro que é uma cidade dentro do bicho, um furacão doido lá correndo solto.
Pois é, cara. E assim, termina o episódio nisso, mas começam as teorias, né?
Ah, que... só piora as teorias.
Cara, ali, olha, eu já disse, ali não tá Kang, porque Kang disse que também tem um castelo e tal. Pra mim é um Loki, que não apareceu ainda, que deve ser um Loki mais ligado assim, Chaotic Evil. Ele deve ser uma secla de Kang, com certeza. E, cara, olha, pra fechar os arcos...
Pau mandado de Kang, esse é muito escuramado.
Não, mas, cara, pau mandado de Thanos, pau mandado de todo mundo, Loki já foi.
Mas os caras eram bem mais fortes que ele, né?
Assim, como melhor de você introduzir um vilão que vai te permear por 10 anos no teu universo do que ele sendo, tendo um dos melhores vilões, que naquela época era o Loki, né? Quando começou pra mostrar o Thanos. E colocá-lo também como a secla do novo vilão. Eu acho uma introdução muito boa. E a série vai aparecer pra formar justamente esse universo novo, que é do multiverso. Uhum. Inclusive, que nós já temos multiverso em 3 filmes confirmados, que é do Doutor Estranho, do Homem-Formiga e do Homem-Aranha.
Também?
Homem-Aranha vai ter os três. Sim, verdade. E aí, cara, assim, a temática agora vai ser essa. Viagem no tempo. Vai, provavelmente vão cagar alguma coisa? Com certeza.
Lógico. Grande.
Ó, e aí, assim, pra mim, no último episódio, eles não vão destruir a TVA. Eles vão tentar reorganizar aquilo ali. Vai virar tipo a Shield, só que do tempo. E vão ter que ver essa história aí da Ravonna, viu? E pra mim, não tem Kang nessa série. Pra vocês, como é que vai ser?
Não, eu acho que Kang não aparece. Se aparecer. Eu já falei até isso aí no outro episódio. Se aparecer, é uma micro-aparição. Só que, sabe, Thanos no primeiro filme dos Vingadores que aparece só o queixo dele.
Exato.
Vai ser uma coisa assim, entendeu? Se aparecer.
Certo. E pra ti, Lúcio?
Não, pra mim, eu tô... Eu não sou um cara das teorias, não. Eu não sou muito de teorias da conspiração. Mas eu gostaria de dizer uma coisa, é que... Apesar de ter aparecido o velho Loki, né? Aquela coisa toda. Eu esperava que ele tivesse uma roupinha mais bonitinha, sabe? Assim.
Mas eu gostei da roupinha dele esculhambada.
É, porque a roupinha dele esculhambada parece assim que é um crossover, não. Como é que fala?
Parece
é
uma vovozinha vestida de.
Ah, um assim, cross pobre.
Não é nem um cross pobre, mas assim
parece um velho vestido pra pedir doce de
Jogador de luxo. Exatamente. Que foi uma coisa que a gente olhou em WandaVision.
Exato, lembra?
A gente olhou assim, ei, aquela a roupa clássica. Nossa, mas. Tá tão feia essa roupa.
Mas é porque, entendeu? O objetivo é mostrar que essas coisas eram toscas mesmo.
Não, mas é tosca mesmo. Mas só que aí o que acontece? Mas já no final de WandaVision, aí depois aparece, por exemplo, a Wanda com a roupa de Feiticeira Escarlate, mas só que não é aquela roupa lá, mas só que é muito parecida, mas só que realmente uma roupa de responsa. E a mesma coisa, eu acho que deveria ter o Loki. Esse velho Loki deveria ter uma roupa de responsa, mesmo sendo uma roupa velha, mas assim, entendeu? Bem, bem, bem
condizente.
Assim, não, isso, em vez de ter, transposição mim, em vez de ter as charme. Partes amarelas, deveriam ser metal dourado, entendeu? Alguma coisa assim, como não. Uma malha dourada.
Aí eu virar, acho que ia ficar muito legal. Aí ia virar Cavaleiro Zodíaco, o Sapucaí.
Não, eu acho...
Só as armaduras de carnavalesca aí, não dá certo.
Não, mas eu acho que deveria ser assim, que eu acho que ficaria bem melhor. Daquele... Do traje de todos eles, o dele foi o que eu menos gostei, entendeu?
Cara, eu gostei. É porque a ideia é pra ser tosco mesmo.
Eu sei que é pra ser tosco, mas eu não gosto.
Esse é o charme.
Não, não acho, eu não acho charmoso isso. Mas
porque olha isso aí, eu só me lembro do todo o logo da revista.
É, não tem pra onde fugir, cara. Tu lembra na mesma hora.
O badulho ali.
Quem conhece?
Não, eu sei. Mas, ó, pegando uma coisa que também é parecida. Quando teve aquele... Teve um filme do Superman, né? Que era o Superman que tinha o quê?
Returns,
cueca por
retorno.
Cima. Isso, cueca
Nossa.
Por cima da calça.
Eu odeio.
Eu fiquei,
esse
puta
filme.
Merda. Tem coisas que só ficam legal no em desenho.
Quadrinho.
Entendeu? Pois é.
E naquela época ali eles queriam, mas ali eles não fizeram pra ser tosco. Esse que foi o problema.
Não, mas é, mas ainda assim ficou tosco. Entendeu? Aí depois eles fizeram, por exemplo, esse último Superman que teve, a roupa dele, que não tinha cueca por cima da calça, nossa, eu assim, nossa, ficou. Entendeu? Tem coisas que realmente só servem em desenho.
Cara, isso entendeu? Pra mim cheira a trauma de Batman do Adam West, viu?
Sim, também.
Que, isso... Pra quem não conhece, é o Batman antigão, o Batman do Buchão.
Nariz colado.
Isso, é, entendeu? Quando eu olhava aquele Batman com aquela cueca por cima da casa, eu falei, não, cara, aí pô, não dá, aí não dá.
Mas eu gostaria, se a DC fizesse um multiverso de Superman, ia aparecer lá o pré-crise com a cueca por cima da calça, eu gostaria.
É, vocês sabem onde tem também, sabe o que, o Batman com
o cueca por cima? Assim pro Superman, noob.
Vocês sabem onde tem também o Batman com cueca por cima da calça, e eu não acho legal?
Qual?
É o no primeiro, no Arkham Origins.
Ah, é massa aquele ali. Não,
não eu não... Eu, ou melhor, é o Arkham... Qual é o Arkham?
É o Asilo.
É o Arkham Asilo que ele tem. Eu não acho legal, entendeu?
Aquele jogo ali não,
não
tem
o defeito. Jogo é bom, mas eu não gosto
não, o
dele
jogo...
ter a cueca.
Mas
cueca
eu, nem, tenho problema com aquela cueca, pô.
Ah, eu tenho.
Nem
tenho
problema
eu
com aquela cueca,
eu tenho, puta merda. Não, só consigo ver o Batman de costa. Entendeu? Baixa
tem que botar a cuequinha dele tem cinto, é importante.
Mas assim, voltando aqui. E o que é que tu quer que aconteça, Lucy, no próximo episódio? Que é o fechamento, cara.
É. Rapaz, eu fico pensando aqui que eu. O que eu quero mesmo é que a Ravonna, né?
Ravonna, isso.
Eu quero que a Ravonna, ela. Não é nem que ela morra, mas eu quero que ela vá até eles, mas eu quero saber como ela vai até eles, entendeu? Ah. De alguma maneira.
Deve ter
porque,
maneira, cara.
De qualquer maneira que fala assim,
Loki.
Não, o outro.
O Kang.
Morbius.
O Morbius vai pra... pra TCA, né? Vai botar fogo em todo mundo. Eu não acredito. Eu não acho que vai acontecer.
Eu acho que ele vai começar soltando o C15.
Não, pode até ser, mas só que ainda acho que eles vão conseguir conter eles, entendeu? Porque só eles dois pra tudo.
Não é, pô. Mobius, ele é um agente de alto nível, pô. Ele vai chegar lá, ele vai ter um monte de gente que vai ouvir ele. Eu acho que o
então,
pau vai quebrar naquela TVA.
Não, então o que tu acha é que ele não vai botar fogo, literalmente. Que ele vai, na verdade,
não,
fazer um
não,
motim.
Ele vai fazer um motim lá dentro.
Ele vai fazer um motim.
Não, pra mim
é
que
ele
ia destruir mesmo
não,
lugar.
Não,
não,
destruir fisicamente. Ele vai destituir do poder quem tá lá.
Exato. Não, tá. É um termo mesmo.
Não, não, é porque quando ele disse que ele ia botar fogo, eu realmente achei
não,
que ele fosse botar fogo.
Não, não, não é literal.
Ele vai lá com a ficha corrida dele, de serviço prestado, vai começar a botar lá e puxar, galera. É o seguinte, vocês são tudo variante, aqui é prova.
Pois é.
Fulaninho que morreu, tá aqui, ó. Nossa companheira aqui, qual é o nome dela?
C20?
B15 e outra
C20. Não, C20 que foi morta, né?
Aham.
C20 aqui morreu porque
descobriu a verdade.
E aí, meu amigo, vai começar um monte ali, vai começar uma guerra civil.
E agora todos vocês sabem a verdade, então todos vocês estão com a corda no pescoço. Então é melhor se aliar a mim. É
cara,
e ele vai provavelmente descobrir que C15 está preso, solta B15, né?
B15 e C20.
É,
mas C20, eu não sei se ela foi transporte.
Pois
né?
É, ela não, a gente não tem certeza. Né? E se ela... Não, era pra ela estar lá no outro mundo, né? No mundo lá que logo
mas com certeza ela podia ter morrido já, né? Eu acho que é uma maior miguelagem que Mobius não morreu nesse mundo.
É, cara, mas...
Que ele não tem poder de nada ali.
Mas aí dá a entender que todo mundo, independente que chega na TVA e é podado, vai pra aquele canto ali.
Não, assim, a gente não sabe se ela foi e se ela morreu ou se ela nunca foi pra aquele mundo. Se ela realmente tá só presa em algum canto.
Ah, tá. Só se, eu acho que ela morreria mesmo, só se a Liot tivesse pego ela.
Isso. Né? Mas, assim, o que a Ravonna falou... É que ela morreu. né? E ele descobre que ela, na verdade, descobriu a memória dela. E a gente não sabe se ela foi mantida presa,
uhum,
ou se ela, é foi, ou ela foi transposta para o mundo de Aliote.
É, eu acho que não, acho que ela tá na TVA mesmo.
Pois é.
Ou se, poderia se for ser...
verdade, já tem duas pessoas aí para voltar.
Ou poderia ser soltar. Também, eu vejo assim, que poderiam realmente ter matado ela, metendo a faca no peito dela, e depois disso terem... Não teria apagado ela.
Mas eu acho que não tem esse tipo de violência lá.
Não, pode até não ter, mas...
Não faz sentido pra ideia. Os caras matam os outros simplesmente botando o bastão no peito.
É, não.
Os caras nem sujar o chão de sangue pra isso, entendeu?
Não, o sangue também vai sumir. É só botar o bastão e ele também é...
Não, mas ela não morre. Mas ela não morre assim. Ela só é transporte.
Sim, eu sou falando.
Então, eu tô falando, quando tu fala morrer, eu tô falando morrer mesmo, morrer.
Não, eu tô falando morrer e enfiar a faca mesmo no peito.
Porque a única pessoa que usa arma mesmo lá na TVA que eu vi, que foi mostrada na série, é o próprio Loki.
Não, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, tem o bastão, tem. O bastão, ele
tem uma
ele ponta, apaga ponta, e ele tem uma ponta.
Tem uma ponta.
Mata com a ponta e depois apaga a pessoa, entendeu? E aí depois vai pra outro lugar, não, lá mesmo...
Eu acho que isso é muita viagem. Porque
pode ser, mas... É uma opção.
Tendo a ideia de que os caras matam os outros só completando o bastão e transpondo. E tendo a ideia de que isso, por mais que queira ser uma coisa assim, de outra mídia, é uma coisa baseada em revista. Em revista ninguém faz um negócio desse.
É.
Os caras sempre tem um plano, mas não, vou ter um plano mirabuloso aqui pra matar. Vou matar o Batman, como? Ah, vou amarrar ele numa...
Pega a tia do Batman.
Vou amarrar ele numa tábua, deixar uma serra elétrica aqui só esperando pra rasgar ele. Por que meu filho não dá um tiro na cara do desgraçado? É isso, não fazem. Então isso é uma coisa que eu acho muito improvável, que eles matem o cara e depois transportam. Eles devem ter simplesmente transporto, não, se é que transporam.
Não, porque é o seguinte, lembra que lá quando eles estavam na frente dos Guardiões, se eu não me engano, foi
eles falam que o Loki enfia, mas é o Loki.
Isso,
mas
não,
é o
Loki. E a outra também, ela pega o bastão e ela usa a outra parte do bastão, a parte da ponta do bastão.
Não, o que eu tô falando é que, faca
o que eu tô falando não é que não possa ser usado, eu tô dizendo é que eu acho que eles não usam.
Ah, eu gostaria de entrar aqui
eu acho
só
que
no...
O que Lucy tá falando tem um certo sentido, porque quando eles estão lutando lá com os guardiões, Sylvie usa uma espada, um facão mais ou menos, e ela mata os guardiões lá. Então eles não desaparecem. E só vai para aquele mundo quem é apagado, né?
Uhum.
E também Loki matou uns lá na com a ponta da
nossa. Faca.
Então faz sentido, realmente.
Mas o que eu tô falando aqui não é do feitio dos caras fazendo.
Mas uma coisa que eu queria... Eu acabei de lembrar aqui que eu queria ter falado e acabei de
Pode
lembrar.
Pode falar, cara.
É
o momento
que...
é agora.
Não. É que a B-15, né?
B-15
e C-20.
Sim, a B-15
chama de Amanda Waller.
Amanda Waller. Pois é, ela, naquela hora que ela tá conversando com a Ravonna, ela diz assim que a Sylvia, ela vai encontrar porque ela precisa.
Ela precisa,
a outra só quer e ela precisa, entendeu?
Ah, teve isso mesmo. Né?
Teve isso, eu queria... lembrar isso aqui, que realmente foi uma coisa que não falamos.
Que a motivação de Sylvie é muito mais forte que a de Ravonna. Ravonna é como se ela tivesse já meio que satisfeita
que
com a transformação que ela tem, né? Já a Sylvie não. Sylvie tem uma necessidade intrínseca à pessoa que ela é, que ela teve a vida dela toda arruinada. Ela tem que chegar até o fundo da verdade. E aí deixou Ravonna lá, quando tava interrogando B-15, né? Meio... fora do eixo, assim. Rapaz, será? Realmente? Essa mulher tem razão. E tal.
Pois é.
Mas, assim, resumindo tudo, meu amigo Lucy, o que você gostou, o que você não gostou nesse episódio? Qual a sua nota?
Eu gostei muito do episódio em si. Não gostei, realmente, foi da parte do namorico ali.
Namorico.
Entre o
dos namoricos.
O Thanos e... Ou o Thanos. Entre,
o Loki.
Entre o Loki e a Loquita. Né? Não gostei muito disso. E, em resumo, assim, o episódio inteiro eu gostei, né? E também, como eu falei, eu gostaria que tivesse um pouco mais de dos próprios Locks, até mesmo aqueles Locks, assim, que a gente não tinha olhado, que ele tivesse um pouquinho mais de destaque só pra a gente saber, assim, esse Lock aqui é tal, esse aqui é tal, esse aqui é tal, que a gente foi jogado vários Locks pra gente, mas a gente não sabe, né? Ok. E eu espero que realmente... seja uma boa finalização o próximo episódio, e que seja melhor do que este. E por isso, a minha nota vai pra esse como 9,5 também.
9,5, cara. Tu viste o Loki que tem um guidão de bicicleta no lugar?
Sim, achei legal isso.
Bizarro demais, cara.
Não, eu achei legal que por isso é uma coisa meio Mad Max, então achei até legal.
Meu amigo Leca.
Não,
você.
Tudo da primeira.
Você.
Quer dar primeiro, não?
Ela, primeiro eu?
É, mas
eu acho que eu te dei uma nota errada aí, viu? Eu te adiantei.
Foi, foi.
Eu acho que eu não vou dar essa nota, não.
Tá.
Mas assim, ó, a parte positiva desse episódio é que, cara, essas variantes Loki são muito interessantes, cara. Eu gostei demais, queria saber mais delas. A dinâmica deles conversando entre si, como se fosse uma party de Locks, eu achei muito massa. A parte negativa é que... eu achei um episódio muito corrido na parte da Sylvie. A discussão dela com a Ravonna se resolveu muito rápido. Eles chegaram a uma solução pra ela entrar no mundo dos Locks, no mundo apagado lá, muito rápido também. É uma solução muito fácil. Eu esperava muito mais. Cara, assim, o romance, como eu já disse, não me incomodou de jeito nenhum, porque eu não vi um cunho sexual naquilo, eu vi uma interação, uma proximidade mesmo, porque o Loki nunca teve ninguém que ele se portasse de verdade. E aí, eu gostei, cara. Eu queria, agora assim, eu fico muito triste se tirarem esses episódios dos personagens, como fizeram no velho Loki, que já morreu, né?
Sim.
E nunca mais usarem. Porque, pô, cara, eles te ganham e tem um amor com esses personagens e daqui a pouco, não vamos usar mais pra nada. E eu acho um grande desperdício isso acontecer. E assim, partindo do mistério que foi o final desse episódio, cara, que eu achei muito bom também, eu vou dar uma nota 8. Porque eu acho que poderia ter feito um episódio só do Loki no universo lá apagado e só da Sylvie... lá na TVA, né? Que ficaria muito melhor. Eu achei muito corrido, cara. Muito corrido a parte da TVA. Do Loki nem tanto. Mas poderia ter sido melhor. Então,
eu não acho que eles fariam isso, porque senão a gente ia se perguntar, vem cá, mas cadê o Loki nesse episódio? Ele não apareceu. Ou então, vem cá, cadê a Sylvie nesse
cara,
episódio?
Cara, ia ser... Imagina se, em vez de ter aquela cena pós-créditos no episódio passado, tu tivesse... Não tivesse lá. Você tivesse esse episódio todinho só da Sylvie, na TVA. E no final aparecesse esse episódio, esse easter egg do Loki lá no outro mundo. Seria muito mais interessante, pô. E aí eu fico nessa, né? Eu espero que não me decepcione.
Não sei se daria um episódio, tudo esse pedaço tão
pequeno. Eu também acho
que não daria um episódio, não, eles não teriam como enxertar tanta coisa pra um episódio, mas ok.
Cara.
Bem.
E tu, Leca?
Partindo do pressuposto, né, de que eu tenho que dar nota maior, se o episódio anterior for não tão bom quanto esse, né?
O episódio passado foi o melhor.
Foi bom, mas foi melhor que esse aqui?
Muito? Ixi.
Pra mim, não. Então, pra mim, né, como eu dei 8, não foi? Eu dei 8 no passado? Enfim.
Acho que deu 9. Eu dei 10.
Não, 9 não dei. Não? Certeza que não. Não, foi 8,5. Esse episódio eu vou dar um 9, porque eu achei ele melhor. Né? Por que que não é 10? Porque... tem um ponto descontando aqui só do romance. O romance, pra mim, encheção de linguiça aí que botaram. Então, por isso que ele é... Só por isso ele não vai levar um 10, né? Porque eu gostei muito do negócio da interação dos personagens e tal. Personagem diferente. E tem a correria lá, tem o bicho atacando. Então, assim, não tem a quantidade de plot twist do outro. Não tem a quantidade de plot twist do outro, né? Mas tem muitas coisas boas que é a interação dos personagens, né? Então, vou dar um 9 aqui, né? E só que faltou a nota de Lake.
Ixi, lá vem Lake.
Que Lake desta vez foi o contraponto nosso, né?
Lake detestou esse episódio, cara.
Detestou.
Ele não suportou. Tu vai me complementar, Leca. Ele não gostou do romance.
Do romance, nem eu.
Ele não gostou que estão modificando muito o Loki pra ele ter que ser aquela constante.
Tá,
se tem alguma coisa a mais, me avisa aí que eu não lembro.
Não, foi só isso mesmo. Foi só isso que ele relatou que ele não gostou mesmo. E aí ele chutou o balde e deu nota 6,5 para esse episódio.
Nossa! Menor nota que ele deu, né?
Foi a menor nota que ele deu.
Caraca, 6, bicho. 6,5
para esse episódio, né?
Ele deu menos do que naquele episódio 3. Meu pai. Aquele episódio 3 que é lá do planeta...
aquele do trem, né?
Exatamente. Que é o pior pra mim.
Eu também achei o pior. Eu dei 6,5 nesse. Eu dei 6,5 nesse aí. Enfim, somando tudo, dividido por 4, deu 8,25. Pode, se você quiser arredondar para 8,3, né?
8,5, pode ser,
8,5. Enfim, essa nota aí, gente.
Né? E aí, cara, ficam na mesa todas as cartas pra que eles façam um final épico. Ou então, vai ser meio decepcionante. Vou chegar
então,
lá, a Disney
um final épico, ou pereçam.
Ou então vai ser um Game of Thrones, sei lá.
Não, vai ser o Falcão Soldado Invernal e também, o WandaVision.
Também.
Que começa muito bem, desenvolve muito bem, chega no final, é aquele final meh.
A pior coisa pra qualquer tipo de trabalho assim é você terminar mal.
É,
você pode começar ruim, você pode ter um meio ruim, mas nunca o final tem que ser bom, porque se o final for bom, meu amigo, você pega todo o seu trabalho esplêndido e joga no lixo. Cara, isso que fica a impressão.
Então nós já estamos na expectativa do próximo episódio e espero que a Disney acerte a mão, porque eu não vou passar a mão na cabeça dela se ela errar.
Pra ela.
Eu não vou perdoar caso ela erre nesse final, porque ela já errou duas vezes. Na terceira strike, meu amigo, tá fora.
Tá fora.
Então, galera, até a próxima semana para comentarmos o último episódio de Loki. Um abraço, muito obrigado pela sua atenção e tchau!